o contágio acelerado do novo coronavírus em países europeus, a volta das medidas de confinamento, o ataque terrorista em Nice, na França, o plebiscito chileno por uma nova Constituição, o vai-vem do decreto sobre parcerias privadas na saúde pública brasileira e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma Com Essa. Hoje eu trago um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela segunda onda de contágio e mortes causadas pelo novo coronavírus na Europa. Grande parte dos países do continente tem registrado aumento nos números de novos casos e óbitos por Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o continente voltou a ser o epicentro da pandemia no mundo. E autoridades têm feito alertas para o risco do colapso dos sistemas de saúde. É um movimento que preocupa pela proximidade da chegada do inverno no Hemisfério Norte, em dezembro. O clima frio favorece aglomerações em ambientes fechados, onde o vírus se espalha com mais facilidade. E também costuma trazer outras doenças, como a gripe, o que sobrecarrega ainda mais o sistema de saúde. Com esse aumento no contágio, alguns países voltaram a decretar medidas de confinamento para restringir a circulação. Em lugares como Itália e Espanha, novas restrições foram recebidas com protestos, como mostrou aqui no Nexo o João Paulo Charlot. O link para o texto dele e para os outros conteúdos que eu citar ao longo do programa estão na descrição do podcast de hoje. Na cidade francesa de Nice, um atentado à faca matou 3 pessoas dentro de uma igreja. Entre as vítimas está uma brasileira, a cuidadora de idosos Simone Barreto Silva, de 44 anos, que morava na cidade. O governo francês classificou o ataque como terrorista e o autor dos crimes foi preso. Esse foi o segundo atentado cometido por extremistas islâmicos no país em outubro. No meio do mês, um professor do ensino fundamental foi degolado na rua depois de ter mostrado uma charge que retrata o profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão. O João Paulo Charlot conversou com uma professora de Relações Internacionais sobre o lugar da população muçulmana na sociedade francesa atualmente. No Chile, a ampla maioria dos eleitores aprovou num plebiscito a convocação de uma nova constituinte para reformar as leis do país. A medida é reivindicada pela população na onda de protestos que teve início no fim de 2019 e que começaram como manifestações contra o aumento da passagem de metrô na capital, Santiago, e depois passaram a abarcar temas mais amplos. Pressionado pelo movimento popular, o presidente Sebastián Piñera chamou o plebiscito que aconteceu no domingo passado. Depois do resultado, em que 78% da população votou pela nova Constituição, Piñera fez um discurso conciliador, pedindo para que o processo de formação da nova Constituinte seja marcado pelo diálogo, respeito e tolerância.
Practicar o respeito e a tolerância. Ter vontade de acordos e rechaçar a violência.
A atual Constituição chilena foi escrita na ditadura do general Augusto Pinochet. A nova carta vai ser redigida por um grupo eleito especificamente para a tarefa. Essa constituinte vai ter paridade de gênero e assentos destinados para membros de povos indígenas que hoje são pouco representados na política do país. O Nexo mostrou quais são os próximos passos até o Chile ter uma nova Constituição. A previsão é que o processo termine só em 2022. Uma das principais reivindicações da população chilena é ampliar a participação do Estado em áreas como a saúde. Um tema que virou assunto também no Brasil, depois de um movimento do governo federal essa semana. Um decreto de Jair Bolsonaro, publicado na terça-feira, autorizou estudos sobre a criação de parcerias com a iniciativa privada para reformar, construir e operar unidades básicas de saúde. A medida foi recebida como um passo para a privatização do SUS, com eventual cobrança por serviços que hoje são gratuitos. Diante da reação negativa, o presidente revogou o decreto e negou que queira privatizar o sistema de saúde. A gente falou sobre isso aqui mesmo no Durma Com Essa. E o Estevão Bertoni fez um texto explicando que as parcerias privadas no SUS já vêm desde os anos 90, com foco na administração, contratação de pessoal e gestão financeira, mas mantendo o atendimento grátis. Ele também mostrou como a tendência de repassar os serviços de saúde à iniciativa privada a partir de vários modelos tem se aprofundado no atual governo, para além do decreto que foi revogado. Essa semana foi a última do festival O Brasil em Debate, do Nexo e do Nexo Políticas Públicas, que durou todo o mês de outubro. Foram mesas e entrevistas com muita gente legal debatendo temas importantes para a agenda pública brasileira, além de oficinas sobre políticas públicas e sobre o jornalismo do Nexo. Está tudo gravado e disponível para você assistir no canal de YouTube do Nexo e no site do evento. O link está na descrição do podcast de hoje. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, feriado, então a gente volta com o Durma na terça-feira. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa.